Eu ia começar por dizer senhoras e senhores deputados, mas geralmente só senhores deputados neste momento. Caros colegas, vamos então dar início a este último ponto da ordem de trabalhos da reunião de hoje, que, tal como tínhamos referido, consta de uma audição com a Associação Nacional de Freguesias no âmbito da discussão na especialidade das propostas de lei número 304, 306 e 307 e do projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista com o número 157, toda esta matéria, todas estas propostas sobre a matéria relacionada com o regime jurídico da estruturação fundiária. Agradecer a presença da Associação Nacional de Freguesias Portuguesas, que está representada aqui pelo seu presidente, Pedro Segonho, mas naturalmente também integrando a delegação, o vice-presidente Armando Vieira e a doutora Dora Souza, que é jurista da Associação Nacional de Freguesias e que está também integrando esta delegação. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. De acordo com as regras de funcionamento que temos estabelecido para este tipo de situações, audições, teríamos cerca de 10 minutos, enfim, 15 se necessário no limite, mas 10 minutos o que será suficiente, geriremos o melhor possível o tempo para uma intervenção inicial da Associação Nacional de Freguesias sobre esta matéria, depois a palavra aos grupos parlamentares, colocarão questões e farão os comentários que entenderem adequados sobre o assunto e, novamente, a palavra para poderem fazer algum esclarecimento ou aditar alguma informação na parte final. Concordando com esta metodologia, podemos dar início aos trabalhos e, portanto, dou a palavra ao Sr. Presidente Pedro Segonho para fazer a intervenção inicial sobre estes assuntos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros amigos. Eu não podia deixar de iniciar esta intervenção dizendo que a ANAF está sempre, obviamente, disponível para participar em todas as áreas do processo legislativo em que a Assembleia da República, através das suas comissões, entenda que a participação da ANAF possa ser uma mais-valia, para além daquilo que já decorre da lei, em que a ANAF, como parceiro social, deve ser ouvida obrigatoriamente em determinadas matérias. E apresentando desde já as desculpas por nosso atraso, que se deve ao trânsito existente desde o Palácio da Mitra até aqui ao Palácio de São Bento, mas gostava de dizer que vou tentar ser o mais breve possível, visto também as matérias em causa, apesar da sua importância, consegue-se delimitar aqui o escopo e ser mais sucinto. Relativamente à proposta de lei número 304, 12ª do Governo, nós entendemos que não há motivo de pronúncia relativamente à ANAF, portanto, o escopo que está em causa tem a ver com opções do próprio legislador, que não tem a ver com as freguesias e, portanto, dispensamos de nos pronunciar sobre esta proposta de lei. Sobre a proposta 306, relativamente à questão da Bolsa Nacional de Terras, gostaríamos de considerar de uma forma genérica o facto de ser positivo a constituição destas bolsas de terras, sobretudo naquilo que diz respeito à completude e à construção de um cadastro nacional de prédios sem donos conhecidos e que a partir daqui podem ter de facto um fim que os valorize em termos de benefício económico, dado que estão em causa prédios sem donos que não estão a ser utilizados nem para fins agrícolas, florestais ou silvopastoris, de salvaguardar que, de facto, e é uma matéria que nos toca muito, sobretudo às freguesias dos territórios de baixa densidade, o facto da constituição desta Bolsa Nacional de Terras, de alguma forma, diminui o nível de riscos ao nível dos incêndios florestais. Isto para nós é uma consequência muito importante desta medida. Naquilo que diz respeito às freguesias, consideramos importante este envolvimento das freguesias, quer na matéria da publicitação, que está prevista no projeto do artigo 3º, número 8, mas também relativamente à presença de um representante das freguesias na colaboração de identificação dos prédios rústicos, propriamente dito, sem dono conhecido. E esta matéria de colaboração das freguesias parece-nos ser muito importante e gostaríamos de a tornar evidente e de alguma forma, sublinhá-la como sendo mandatória, e achamos que a freguesia deve obrigatoriamente ser envolvida neste processo de identificação dos prédios e não apenas uma colaboração. Portanto, devíamos tornar esta participação da freguesia mais mais afincada, mais mandatória do que a redação que aqui está proposta, obviamente sendo que parece-nos de ser extremamente positivo estas competências que estão aqui delimitadas relativamente às freguesias. Sobre o regime jurídico da estruturação fundiária, aqui temos algumas questões mais densas a apresentar. No que diz respeito à noção de prédio rústico e a alguma desintonia entre o conceito de prédio rústico nesta proposta e o conceito de prédio rústico para efeitos fiscais, nós gostávamos que esta delimitação conceptual pudesse ser mais homogénea. Isto porque, obviamente, que o prédio rústico tem impacto na definição subjetiva dos imóveis que são sujeitos ao IMI, e como sabemos, a receita do IMI rústico é uma receita a 100% das freguesias e, portanto, tem impacto naquilo que são as receitas que se definem para cada uma das freguesias, dando-vos, por exemplo, a questão da classificação, não tem a ver com esta proposta em concreto, mas, por exemplo, para efeitos do código do IMI, a questão da classificação dos campos de golfe e de infraestruturas semelhantes tem impacto direto na receita da freguesia onde se inserem estes imóveis, porque ao serem classificados como prédio rústico, a receita do IMI do campo de golfe é totalmente canalizada para a freguesia. Se for classificado como prédio urbano, apenas 1% é que é a receita da freguesia e os restantes 99% serão receita do município. Sobre as duas propostas de lei e projeto de lei aqui em debate e em confronto, de um modo geral, nós vemos as duas propostas como positivas, no sentido de regular e de alterar este regime jurídico. No entanto, não deixamos de ter algum apreço pelo facto da proposta de lei 307 prever que as freguesias podem ser proponentes dos emparcelamentos simples. E achamos importante esta previsão e, aliás, até gostávamos que ambos os projetos, sem estarmos aqui a definir a definição jurídica de proposta e de projeto, mas gostaríamos que ambos os projetos pudessem considerar as freguesias para este efeito, sobretudo no que diz respeito aos emparcelamentos simples. Achamos que são operações que em muitos pontos do território têm como um dos principais interessados a própria freguesia, enquanto representante da comunidade, e, portanto, achamos que é extremamente positivo que a freguesia possa ser proponente destes emparcelamentos simples. E também vemos com agrado o facto de podermos ser, obviamente, responsáveis pela execução da operação, não obstante existindo aqui sempre a necessidade da aprovação do município, que é a partir da uma competência que, à partida, a nosso ver, poderia estar apenas cometida à Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas não fazemos disto uma posição ainda absoluta. Portanto, reconhecemos que o modelo pode ser outro. O importante é que, de facto, as freguesias possam ser entidades proponentes deste emparcelamento simples. No que diz respeito ao emparcelamento integral, também vemos com bons olhos o projeto de lei 157, quando diz que na comissão deve existir um representante da freguesia da área a emparcelar. Entendemos que este representante da freguesia deverá ser necessariamente um representante dos órgãos da freguesia, portanto não apenas um representante da freguesia. E também gostávamos, tal como o comentário que fiz em relação ao aspecto anterior, gostávamos que os dois projetos, que as duas propostas pudessem acompanhar em simultâneo esta opção de haver sempre um representante da junta de freguesia na comissão de acompanhamento do emparcelamento integral. Sobre as questões de isenção fiscal, Claro que parece-nos que a isenção do IMI é um bocadinho redundante, porque ao integrar a Bolsa Nacional de Terra do Estado, obviamente que o Estado será sempre um ente isento de IMI, mas de qualquer forma, do ponto de vista geral, as isenções emolumentares e relativamente aos vários contratos que possam estar subjacentes ao emparcelamento, parece-nos importante também que estejam aqui consideradas. Por último, gostaríamos de louvar as duas iniciativas legislativas em apreço. Esperamos que não estejam destinadas ao insucesso e à falta de execuibilidade. Sabemos que, por vezes, as mentalidades e os objetivos não se impõem por decreto, mas gostaríamos de salientar a importância da atualização do cadastro predial que ainda hoje inexiste em grande parte do território nacional. Portanto, em termos de intervenção inicial, e para ser o mais sucinto possível, dada a hora, são estas as considerações que a ANAFR discutiu e que achamos que deveríamos aceitar o convite desta comissão e poder-vos expor pessoalmente as mesmas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Presidente Pedro Escolho, pela exposição e pelas opiniões que transmitiu aqui em nome da Associação Nacional de Freguesias Portuguesas. Agora, fazendo uma ronda pelos partidos, tem a palavra em primeiro lugar o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAF, Sr. Vice-Presidente. É um gosto tê-los aqui, mais uma vez, sempre com contributo ativo relativamente ao processo legislativo. Recordo a vossa participação muito responsável e muito empenhada na questão da Bolsa de Terras. De facto, foi importante. E agora, enfim, sendo este um pacote legislativo que vai muito concretizar o que foi definido na altura da Bolsa de Terras, vem mais além e vem falar sobre o regime jurídico da estruturação fundiária. Deixar desde lá uma nota, seria importante para nós, deputados que estamos a fazer essa discussão na especialidade, que pudessem-nos fazer chegar por escrito esses vossos contributos, são muito relevantes. Eu não tenho muitas perguntas para vos colocar, no entanto, tenho duas ou três que gostaria de ter a vossa opinião. Primeiro, eu percebi, enfim, que louvam as propostas que estão em cima da mesa. Eu vou-me centrar mais na questão da estrutura fundiária, porque também é essa um bocadinho mais complexa, e a outra fizeram apreciações genericamente positivas, mas esta sendo mais novidade, tem que ver com a questão do parcelamento simples. Realmente mencionou, Sr. Presidente, e bem, o facto das autarquias, das freguesias, mas em concreto, poderem ser proponentes. Aliás, podem mesmo, as parcerias são objeto, efetivamente, da intervenção também, não só de proprietários, mas de municípios e também das freguesias. Isso é, de facto, um ganho que foi atingido com esta proposta de lei. Eu gostava de vos perguntar, do ponto de vista da sua operacionalidade, ou seja, uma coisa é nós louvarmos a iniciativa, outra coisa é, disse o Sr. Presidente, que muitas vezes são as próprias freguesias que têm interesse nisso. Eu gostava de perceber, isto sendo aprovado, como é que nós vamos operacionalizar, se as freguesias têm essa capacidade, ou seja, têm as valências necessárias para poder fazer essa mesma, serem objeto dessa parceria. Depois, no emparcelamento integral, também há um reforço da participação de todos os interessados nesse mesmo emparcelamento integral, inclusivamente também a questão das autarquias e, portanto, gostaríamos de perceber se também aí, não é, no emparcelamento integral, como é que vocês classificam precisamente esse aumento de participação. Depois, uma última questão que tem que ver com a questão da preferência, ou seja, o artigo 21º prevê a preferência das autarquias nas transmissões a título oneroso das parcelas aos prédios rústicos que estejam emergidas por esse projeto de emparcelamento. Gostaria de saber se vocês, relativamente a isso, também, enfim, têm a opinião formada para nós podermos, porque também nos parece efetivamente aqui um ganho, e gostaria de perceber se as freguesias também estão satisfeitas com esta previsão. E muito obrigado uma vez mais, e de facto termino com essa nota. Seria muito importante, do ponto de vista dos trabalhos da Comissão, que nos possam fazer chegar esses vossos contributos por escrito. Muito obrigado uma vez mais.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado Jorge Pereira, do Partido Socialista. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar, por nome do Partido Socialista, em cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFR e o Sr. Vice-Presidente, toda a delegação que aqui está presente. Quero também me associar aos elogios que foi feito por parte do deputado do PSD à sua apresentação inicial, que acho que foi bastante esclarecedora e tocou em alguns pontos que nós já tínhamos apontado como possíveis questões. Em relação a estes diplomas, o Partido Socialista apresentou um projeto de lei há cerca de 3 anos e entendia que na altura em que se fez a Bolsa, que se criou a legislação para a Bolsa Nacional de Terras, devia-se ter tratado todo o processo em conjunto e se calhar hoje já estávamos a implementar este processo em vez de estarmos a discuti-lo ainda, os seus moldes. As questões que eu tenho vão até um bocadinho na sequência da intervenção do deputado Pedro O. Ramos, têm a ver com a operacionalidade que as juntas poderão da forma de implantação deste diploma, ou seja, se as juntas têm ou não capacidade, se estão preparadas para este tipo desta ação, ou se necessitam ou consideram que era importante haver um plano de ação estruturado, se calhar pela Direção-Geral da Agricultura, e que de forma a que o processo fosse semelhante em todas as freguesias e também saber se era necessário um plano a acompanhar isto, fosse destinada alguma verba para que pudesse reforçar as freguesias de meios para que implementássemos este diploma no terreno. Temos ainda também aqui alguma dúvida relativamente à proposta de lei número 306, que tem a ver com que se vocês entendem que está devidamente clarificado o que é que são as situações de prédio sem dono, em relação aos prédios abandonados, ou se acham que é necessário uma maior clarificação sobre a definição destes terrenos. Bom, não havendo, ou seja, praticamente os outros pontos que nós tínhamos tinha a ver também com a questão dos municípios, no parcelamento integral, se vocês entendiam que estava devidamente salvaguardada a posição das freguesias e dos municípios. Por isso, sendo assim, para já não levantava mais questões, agradecia mais uma vez a vossa intervenção e a forma clara, e também associava-me ao pedido de que fosse entregue também as vossas propostas por escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pereira. Deputado Abel Batista, CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, uma saudação para si em especial, uma vez que é a primeira vez que me dirijo a si na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Foram muitos anos habituado a dirigir-me ao seu Vice-Presidente, Armando Vieira, como Presidente da ANAFR. A ANAFR já era quase o Armando Vieira, e o Armando Vieira era a ANAFR. Permita-me esta vontade. Foram muitos anos, desde 2005 a esta parte, que contactámos em diversas comissões com a ANAFR, e é sempre um gosto saber que a Associação Nacional de Freguesias é uma entidade de representatividade da organização de base territorial mais pequena do território, e neste caso concreto é fundamental o parecer da Associação Nacional de Freguesias. Mas, segundo aqui o pedido que foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Ramos, se nos puderem enviar todos os contributos que têm prescrito, nós fomos tomando notas, mas isso seria extremamente importante para a discussão. A questão que estamos aqui a analisar, são vários diplomas, mas convergem em vários, no mesmo sentido. É a de dotar em ferramentas, sobretudo para os agricultores, de trabalho que possa valorizar, possa rentabilizar a prática agrícola. E os senhores presidentes de juntas de freguesia são aqueles que melhor conhecem esta situação. O senhor presidente da ANAFR usou aqui um termo hoje muito em voga, territórios de baixa densidade, sobretudo territórios muito despovoados e muito desertificados em todos os aspectos, às vezes mesmo no aspecto físico do território, não é só das pessoas, o abandono foi de tal ordem que hoje a desertificação do território, da terra, é mesmo um facto. E esta, quer o regime jurídico do emparcelamento, quer o regime jurídico da reestruturação fundiária, quer a questão da Bolsa de Terras, são tudo instrumentos, não resolvem o problema, são instrumentos para tentar minimizar e ver se o problema se resolve. E isso, uma das questões que sempre coloquei que deveria estar aqui muito envolvido, agora o envolvimento das freguesias, porque é fundamental. Aliás, a freguesia tem todo o interesse que isto aconteça, porque se se desenvolver em termos de agricultura, com certeza cá trazer pessoas para a freguesia. E depois, mais a mais, naquelas freguesias onde o minifúndio é fundamental. E isso são a maior parte das freguesias. Aliás, onde há muitas freguesias é no minifúndio. No Alentejo há muito menos freguesias que há no Minho, ou em Trás-os-Montes. E, portanto, aí onde já houve uma reorganização das freguesias e as uniões de freguesias hoje criaram uma escala um pouco maior em termos de administração e de território, mas há, nem em muitos casos, e eu que sou autarca num dos concelhos mais a norte do país, no caso de Monção, não criaram, muitas das vezes, muita mais população. Em alguns casos, unido três freguesias, não duplicou o número de fregueses. E isso tem essa vantagem. Ora, a questão que eu lhes deixava ficar era a seguinte. Existindo estes diplomas, que parece que vão contribuir um pouco para esta situação, existindo verbas comunitárias, nomeadamente no PDR, para a questão do emparcelamento, seja o simples, seja o integrado, o integral, seja apoio para poder ser feito isto. Ora bem, qual era aquilo que entendem que em termos de freguesias vos fazia mais falta para poder dinamizar também este aspecto? Porque existindo o cadastro das terras sem dono conhecido, existindo interesse de proprietários em fazerem parcelamento agrícola, ou isto não estando assim colocado e a freguesia querendo fazer este trabalho, como é que entendem que isto deveria ser feito? Ora bem, haver aqui protocolo ou delegação de competências de algumas matérias no âmbito do Estado para com as freguesias, ou haver a possibilidade das freguesias terem acesso às candidaturas para o PDR 2020, no sentido de poder as próprias freguesias, não num sentido administrativo, mas num sentido de utilização do território para o dinamizar. Eu percebo a questão colocada por Sr. Presidente há bocadinho, e acho pertinente, até não deixa de não ser curioso ser colocado pelos autarcas. Quer dizer, não faz muito sentido estar aqui o município quando isto devia estar através dos serviços do Ministério. O problema é que nós temos, em termos de lei, é que um dos responsáveis pela administração do território no município é efetivamente o município. E, portanto, também não faria muito sentido o município ficar excluído desta parte, quando depois, em termos também de cadastro, ele tem responsabilidades nesta matéria, desde logo em licenciamento de obras de construção, sejam obras de construção urbana, sejam obras de construção viária, por exemplo. E, portanto, faz sentido o município estar aqui, poderá é ter um papel de maior intervenção ou ter um papel de maior participação para conhecimento. Isso é que eu acho que poderia ser diferente. Finalmente, gostaria que, se não for agora, que nos enviassem depois isso por escrito, qual era aquelas situações onde dizem, nomeadamente, consideram positiva a colaboração da representante das freguesias na questão da Bolsa de Terras, mas a participação da freguesia deveria ser mais ampla. Eu queria saber qual era mais esta amplitude, no sentido de concretizar melhor, porque eu acho que, eu concordo convosco, gostaria de saber qual era a amplitude para poder perceber depois em termos de podermos colocar aqui algumas alterações à proposta de lei, saber o que é que efetivamente é possível fazer e aí é a altura de nos darem exatamente os dados concretos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Abel Batista. Agora a palavra ao senhor deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PCP à ANAF, em especial o Sr. Presidente, tendo em conta que é a primeira vez que aqui está nessas funções. Referir que, como aliás já foi referido por os meus antecessores, que colocaram já um conjunto de matérias e preocupações que registámos e que é importante e que são importantes no tema nos termos da apreciação que aqui temos que fazer. Dizer-vos também que o PCP considera que o timing para estas matérias é desadequado. Nós estamos no final da legislatura, estamos a pouco tempo do fim desta legislatura. Estas não são matérias de pouca importância, são matérias que mexem com a propriedade, são alterações de legislação que mexem com a propriedade, são alterações de monta e entendemos que este não seria o timing mais adequado para o fazer. Dizer também que, aliás, dizer não, questionar relativamente a duas matérias que nos preocupam. Uma delas é o processo de reconhecimento dos prédios. A forma mais adequada para reconhecer a propriedade dos prédios é o cadastro rústico, que não está feito. Esta seria a forma, digamos, normal de procedimento. Não houve avanços nesta matéria e avançou-se com esta forma colateral de reconhecimento dos prédios. E uma preocupação que temos é, será mais sentida, não será certamente sentida nas freguesias urbanas, mas muito sentida nas freguesias rurais, mas também perceber do ponto de vista da ANAF se esta é uma preocupação é esta perspectiva. Muitos portugueses, muitos imigrantes, muitas pessoas que foram forçadas a sair do país foram comprando terras na expectativa de um dia poderem voltar e fazer vida nas suas localidades, mas estão afastados do país. Nós tememos que um processo de reconhecimento, este processo aqui de terra abandonada, possa ter implicações a este nível. Certamente, tendo em conta que as pessoas foram e que fizeram aquisições numa perspectiva futura de organização da sua vida, não é legítimo que possam ficar ou ser expropriados da sua terra. E por isso, nesta perspectiva, como é que isto é sentido pela ANAFRE, nomeadamente nas regiões de interior do país e nas regiões económica e socialmente mais deprimidas? Outra preocupação tem a ver com a questão do emparcelamento. Dizer-vos que o parecer da Associação Nacional de Municípios que chegou relativamente ao emparcelamento, à legislação do emparcelamento, é um parecer desfavorável relativamente a esta matéria. Uma das preocupações que nós temos é que os municípios têm um conjunto, recebem um conjunto de competências, o que nos poderá fazer ficar aqui com uma diversidade grande de perspectivas de apreciação dos mesmos poderes. Podemos ter 308 decisões diferentes sobre uma mesma matéria e entendemos que isto é preocupante. Por outro lado, a legislação é de certo modo enganosa, porque o nome do projeto nem é sobre emparcelamento. O projeto chama-se de reestruturação fundiária, mas no concreto ele foca-se nas questões do emparcelamento e, por exemplo, não há limites à questão da dimensão, de uma dimensão máxima. Há só preocupação com, e nós entendemos que é legítima, porque há a dimensão de propriedade que não é viável em termos de exploração económica e que essas matérias precisam de ser mexidas. Mas há aqui apenas uma preocupação de concentração, de crescimento. E eu julgo que as freguesias perceberão isto bem. Há coisas que não podem ser grandes, nunca serão grandes, que a sua essência é serem pequenas e a sua mais-valia é também serem pequenas, nunca terão condições para serem grandes. Não se aplica isto aqui ou poderá não se aplicar diretamente às questões fundiárias. Mas neste processo, qual é a preocupação da ANAF relativamente a este processo de emparcelamento, que resolve problemas, mas sendo exclusivamente um processo de concentração, pode também criar outros problemas. E era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Fizemos aqui a oportunidade de todos os partidos de fazerem a sua intervenção e agora devolvo a palavra à Associação Nacional de Freguesias Portuguesas, Sr. Presidente, gerindo, como entender, o tempo que tem disponível. Poderá ser da ordem dos 15, 20 minutos, se entender necessário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que vou-lhe deixar algum tempo disponível. Queria começar por agradecer todas as observações e todas as intervenções dos senhores deputados e vamos tentar dar o nosso contributo, o melhor que pudermos. Sobre a questão de apresentarmos as nossas considerações por escrito, obviamente será essa a nossa intenção e, portanto, nos próximos dias, para não me comprometer com enviar já no dia 2, porque teremos que fazer alguns ajustes, mas será enviado ao Sr. Presidente da Comissão, que depois distribuirá. Há aqui uma questão que é transversal a todas as intervenções, que é a questão da operacionalidade dos projetos de emparcelamento. Isto e cruza com a questão que eu abordei sobre a questão da aprovação por parte dos municípios. Ora, nós reconhecemos que, de facto, a pessoa coletiva que tem competências na área do ordenamento do território é, obviamente, o município. Agora, uma coisa é a aprovação daquele emparcelamento simples em concreto. Outra coisa é o registo dessa mesma aprovação e, de alguma forma, a consequência desse emparcelamento em todos os instrumentos legais onde possa bater, desde os planos, o que for, e não obstante as competências de licenciamento que possam existir e bem da parte do município. Agora, o que entendemos é que o projeto em si de emparcelamento proposto pela freguesia, a nosso ver, mas também não fazemos disso uma questão, um dogma absoluto, a nosso ver, bastava haver essa aprovação por parte da Direção-Geral da Agricultura. Relativamente à questão da operacionalização das propostas. Ora, a freguesia, uma coisa é juridicamente, e nós aí achamos que a lei deve ter esta flexibilidade, e vimos com muito agrado esta possibilidade, a possibilidade da freguesia poder ser proponente e a possibilidade da freguesia no emparcelamento integral fazer parte da comissão. Achamos que essas duas viabilidades jurídicas se complementam e fazem todo o sentido. Outra coisa é cada uma das freguesias que tenha esse interesse ter que se apetrechar dos recursos necessários para tornar viável a condução do processo e do projeto. Ora, aí cada freguesia, como os senhores sabem, é um caso. E, portanto, admitimos que possam haver freguesias que têm recursos necessários e até têm um relacionamento com o município que lhes possa viabilizar esse projeto, mas também temos que ter em conta que podem existir freguesias que, tendo essa necessidade, não tenham os recursos necessários para se apetrecharem das valências técnicas necessárias à elaboração e à apresentação do projeto. E, portanto, eu penso que a proposta aqui alvitrada pelo Sr. Deputado Jorge Pereira, da existência de um plano de ação estruturado com a Direção-Geral da Agricultura e até o recurso aos fundos comunitários para este fim, parece-me ser uma solução adequada, porque permite não só aproveitar os recursos que a própria freguesia já tenha, mas aquelas freguesias que, de facto, de base, não têm recursos para poder avançar com uma proposta de emparcelamento simples, onde tenham um interesse real e que a comunidade também veja que é extremamente necessário, permite-lhes ter, de facto, uma forma de financiar a construção desse mesmo projeto. Sobre a questão da participação mais ampla relativamente às freguesias na colaboração da identificação dos prédios sem dono conhecido. Aqui, eu talvez me tenha expressado um pouco deficientemente, não é uma questão de ter mais competências, é uma questão da colaboração da freguesia ser obrigatória. E isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado João Ramos, que relativamente ao processo de reconhecimento dos prédios, nós entendemos que a participação mandatória, obrigatória da freguesia na identificação desses prédios, através de um parecer obrigatório ou de uma presença permanente da freguesia, ajuda a que os prédios possam ser mais rapidamente identificados e que também se possa obliterar os problemas sobre proprietários imigrantes que não registaram. Também acho que hoje em dia as pessoas também estão mais esclarecidas e não fazem aquisições sem fazerem registro. Portanto, isso será um aspecto mais histórico, não é, do que propriamente dito, de uma forma mais recente. De qualquer forma, aquilo que nos parece importante é que o resultado destes dois projetos se possam consubstanciar com uma presença obrigatória das freguesias na identificação dos prédios sem donos conhecidos, para que até possam-se obviar estas questões, que, apesar de eu achar que até podem ser minoritárias, são obviamente importantes, dizem respeito ao direito à propriedade, e eu acho bem que seja salvaguardado num Estado de Direito. E, portanto, em termos gerais, era esta os comentários que eu gostava de fazer sobre as intervenções tidas, e deixava o nosso compromisso de enviarmos por escrito todas as observações que aqui fizemos, quer em sede da apresentação inicial, quer agora em sede de esclarecimento, e até mais alguns detalhes que aqui em termos da apresentação oral não fazia sentido estar a escalpelizar, mas que já, como já o temos feito, também enviaremos e certamente dessa forma estamos a enriquecer o trabalho desta comissão. E queria também agradecer ao Sr. Presidente o convite para aqui estarmos e deixar a todos os grupos parlamentares a nossa disponibilidade para, em qualquer assunto que tenha sentido a ANAF se poder pronunciar, estaremos sempre disponíveis à Assembleia da República e a qualquer comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Pedro Chagonho. Estamos, assim, em condições, penso, de concluir esta audição e esta reunião também. Agradecer em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar a presença desta delegação, o Sr. Presidente, o Vice-Presidente Armando Vieira e a Doutora Dora Sousa. Penso que foi seguramente um momento importante para que os partidos pudessem aqui conhecer com algum detalhe aquilo que é o ponto de vista da Associação Nacional de Freguesias sobre estas matérias, concretamente estas iniciativas legislativas. O documento que enviarão vai ajudar seguramente a promulgar e a melhor apreender as sugestões que têm para dar no âmbito desta discussão e, portanto, agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Está terminada a nossa reunião. Muito bem. Sim, senhor.
Muito obrigado. Obrigado. Presidente, muito gosto. Obrigado igualmente.